Fala galera, Pedro Sacardo na área, tá começando mais um podcast aqui do Laranja Pulsante e hoje eu volto para falar de novo de Copa do Mundo. No último episódio a gente fez um prognóstico inicial de como chegava a seleção brasileira para essa competição tão importante que rende vaga inclusive nas Olimpíadas e agora eu volto aqui para contar um pouquinho da história nessa primeira fase e projetar os confrontos da segunda rodada. E para isso eu trago um convidado muito especial, ele que já participou uma vez de nossos programas, Caio Gasparetto, do Camisa 23. Fala, Caio, beleza?
Fala, Pedrão, beleza? Boa noite aí pra galera que tá ouvindo também. Bom dia, boa tarde, boa noite. Agradeço o convite, sempre uma honra poder participar aqui do Laranja Pulsante. Vamos falar um pouco dessa seleção que tá surpreendendo, acho que até os mais otimistas aí, talvez, né, digamos assim. Chega completamente embalada para essa segunda fase num grupo que também não vai ser fácil, que já não tem sido no primeiro, né, apesar de a gente ter ganho os três primeiros jogos. Mas tem um segundo grupo aí com pedreira também nesse novo regulamento da FIBA que ficou meio confuso, mas a gente está se virando aqui para entender enquanto o campeonato vai rolando. Obrigado pelo convite, vamos que vamos.
Que isso, Caio, que eu agradeço você aceitar participar de nosso podcast. Então vamos lá, Caio, você comentou um pouquinho já da surpresa que o Brasil tem aprontado nessa primeira fase. No último podcast eu gravei com o Lucas Guanais, você conhece bem, amigo nosso aí de longa data. E a gente comentava que o Brasil tinha perspectiva sim de passar de fase, principalmente depois do torneio de Lyon na França, né? O time já tinha apresentado uma evolução e isso ficou evidenciado agora nessa primeira rodada. Era imaginado que o Brasil passaria de fase, mas não da maneira que passou, sobretudo pelo confronto contra a Grécia. Mas antes da gente falar bastante desse jogo que entrou para a história do basquete nacional, o que que você achou de uma maneira geral da seleção brasileira? O que que mais te agradou nesses primeiros jogos?
Olha, para ser sincero com você, o que mais eu gostei da primeira fase foi a unidade do grupo. Fazia tempo que eu não assistia a seleção jogando tão bem assim e tão focada mentalmente. Todo mundo que está entrando, seja titular, seja reserva, está contribuindo imediatamente para o jogo em diversas áreas, na defesa, no ataque, no rebote, na velocidade, no contra-ataque. Então, assim, tá um grupo bem coeso, assim, estão bem focados e isso tá dando resultado. A gente tá vendo dentro de quadra, em alguns momentos onde a gente, como torcedor também do basquete brasileiro, óbvio, às vezes a gente assusta com muito pouco, né? Porque a gente começa a lembrar de alguns momentos em que a gente sabe que tinha qualidade, que tinha talento, tinha experiência para passar, e aí dentro de quadra foi outra história, né? Então, uma ou outra boa sequência do adversário em que o Brasil já começa a se perder, a gente já começa a jogar o jogo para fora, né? Porque, por exemplo, no jogo contra a Grécia, no segundo quarto lá, enquanto o Brasil estava tomando aquela run que acabou virando 17 pontos da Grécia de liderança, eu já mandei mensagem para os amigos meus falando: esse jogo já era, já acabou, a gente não vai remar de volta. E realmente fui surpreendido, imediatamente, logo após o intervalo. A seleção já mostrou um grande poder mental assim para se manter vivo no jogo e não só isso, como buscar uma virada histórica, né? Como você mesmo falou. Então eu acho assim a unidade do grupo, a união do grupo, eles estão realmente jogando como gente grande e isso está dando resultado dentro de quadra.
Quanto que você acha que essas experiências negativas, principalmente nos Jogos Olímpicos, né, aqui no Rio de Janeiro em 2016, ajudaram um elenco tão experiente a ganhar essa bagagem para lidar melhor com as adversidades dentro das partidas?
Ah, eu acho que é um papel importantíssimo, sim, cara. É um fator importantíssimo. Acho que o Marquinhos falou isso, né, depois do jogo contra a Grécia. Essa entrevista me marcou bastante porque ele fala: cara, a gente tem campeão de NBA aqui, a gente tem campeão de Euroliga, campeão de Paulista, campeão de NBB, Intercontinental, ele mesmo com o Flamengo dispensa comentários do currículo dele, né? Então é uma seleção extremamente calejada, cara, que já passou por tudo, né? Você tem caras aí com mais de décadas na seleção, Varejão com cinco Copas do Mundo. É uma seleção calejada já e sabe o que vai enfrentar pela frente, né? E como o próprio Marquinhos falou, cara, a gente não deve nada para ninguém. Quem tá lá não deve nada para ninguém. A gente tem um ótimo currículo. Então eles parece que eles finalmente isso entrou na cabeça, né? E o grupo tá jogando realmente como consegue jogar, no melhor potencial que eles têm reunidos, assim.
E é interessante ver também, né, que muito se falou, maior parte das críticas em cima da lista final do Petrovic foi em relação à média de idade, né? Um elenco com uma média de idade alta, jogadores que vão aí para segundo, terceiro, às vezes até quarto ciclo olímpico de Copa do Mundo também, e muito se criticou a falta de um rejuvenescimento, a preocupação de quão intenso o time poderia ser nos jogos, né? A gente sabe que a gente está tratando de uma Copa do Mundo, um campeonato do mais alto quilate, adversários extremamente qualificados, e o time tem apresentado uma intensidade interessante nesses jogos, né? Não tem tido uma queda de rendimento acentuada, principalmente no final das partidas, quando isso poderia acontecer por causa dessa idade mais elevada.
Então, eu acho que a renovação está sendo feita dentro do possível, né? A gente tem alguns nomes bem jovens na seleção, Iago, Didi, o próprio Felício. Tem alguns nomes que ficaram de fora também que serviriam para baixar um pouco mais essa média de idade, por exemplo, o Raulzinho lesionado, o Lucas Bebê eu também tô louco para ver na seleção, mas infelizmente não está conseguindo se manter saudável. Mas assim, os nossos veteranos são talentosos. São extremamente experientes, com carreiras aí consolidadas e no basquete mundial, não só NBA como Europa, e aqui no NBB também, por que não, né? Então, assim, se a gente sabe que a gente tem talento, eu não me incomodo nem um pouco com uma média de idade altíssima se esses caras jogarem o que eles estão jogando, sabe? Então, eu acho que agora, depois que. É claro que as críticas aconteceram, eu também peguei em cima de alguns nomes aí, o Rafa Luz principalmente. E tá todo mundo calando a boca, assim, não só a minha, mas de muita gente. Teve muita gente que mordeu a língua. O Rafa Luz tá jogando muito bem no Mundial, sabe, segurando o rojão quando precisa. Então, assim, eu não me incomodo nem um pouco se a gente tiver uma média de idade altíssima e os caras renderem tudo que tem para render, sabe? Deixar tudo dentro de quadra. E é isso que tá acontecendo, é isso que a gente tá vendo.
Você tocou no nome do Rafa Luz, né? Eu acho que muita gente, quando foi divulgada a lista, imaginava que ele poderia ser um dos três cortados, né? Em relação àquele primeiro grupo de 15 atletas que foram para Goiânia, participaram de um período de treinamento, de amistosos. Muita gente criticou, e ele já desde o confronto contra a Nova Zelândia mostrou seu valor, né? Aquele jogo, o Brasil não iniciou bem a partida, sofreu muito com os contra-ataques dos irmãos Webster. Não conseguia ter o controle das ações, não conseguia construir as jogadas de uma maneira mais cadenciada, que permitia essas saídas em velocidade do adversário. Mas no terceiro quarto, o Brasil destoou, né? Liderado pelo Rafa Luz e pelo Alex, que saíram muito bem do banco de reservas, conseguiu ali estrear com vitória, o que é muito importante no campeonato de tiro curto.
A estreia contra a Nova Zelândia era a chave. Só para tocar um pouco na situação do Rafa, eu critiquei bastante, sim, até no podcast do Camisa 23 que a gente gravou antes do Mundial começar. Eu lembro de ter falado que eu achava, né, na época, que o Rafa ia ser o jogador do grupo que menos fosse ter tempo de quadra. E isso se provou o contrário logo de cara. Logo no primeiro jogo ele saiu de titular, até porque eu acho que o Alex sentiu a lesão, né? Então o Petrovic teve que improvisar, assim, colocar um cara mais cerebral que valoriza a defesa. Então, assim, o Rafa tá calando minha boca, graças a Deus, ainda bem, porque tá dando muito resultado. E ele parece ser um homem de confiança também do Petrovic, né? Um cara que faz o que for preciso dentro de quadra, um cara que cadencia muito bem o jogo, com ótima bagagem no basquete internacional também, enfrentando jogadores que são companheiros de time dele, que então ele sabe, tem ali um conhecimento das características de cada um, de cada time também. E tem sido crucial para essa seleção. É engraçado, como eu falei antes, né? Tem sido um trabalho coletivo incrível, assim. Então, a gente pode passar metade do episódio aqui analisando individualmente cada peça, porque todo mundo que está entrando está contribuindo. Fazia tempo que eu não via isso, assim, se a gente não tem uma dependência de um jogador ou outro, todo mundo que está entrando está fazendo sua parte e lá no final tá dando resultado demais.
E é interessante a gente ver que o Petrovic preza muito pelo sistema defensivo. Ele deixa isso bem evidente nas escalações iniciais dos jogos. E o Rafa Luz é um jogador que seu ponto mais forte é a solidez defensiva. Um jogador de muito combate na defesa, de bom posicionamento, agressividade nos rebotes, mas que ao longo da carreira não apresenta um basquete assim ofensivo com grande repertório, como tem o Huertas, o Iago, que nesse sentido tem mais a oferecer para a seleção brasileira. Mas nesse jogo já, e também nos outros, o Rafa conseguiu dar uma contribuição efetiva no ataque, né? Ele atuou ali como foi uma espécie de um desafogo ofensivo nos momentos em que os outros jogadores tiveram uma marcação mais apertada também.
O Rafa foi cirúrgico, né? Foi até um pouco injusto aquele lance da antidesportiva dele contra a Grécia, porque foi como se aquele lance tivesse apagado toda a atuação dele, não só contra a Grécia, mas também contra a Nova Zelândia, né? Ele tá muito bem na competição, é um cara que é confiável assim no ataque. Como você já falou, ele não tem o melhor jogo ofensivo do mundo, ele não é um cara para carregar o seu ataque. Mas se você precisar de uma bola de três para desafogar, se ele ficar livre, ele vai chutar e ele tem confiança no arremesso. Ele também tem a bola de três para salvar, assim, digamos assim, se a defesa permitir. E tá fazendo a sua parte, né? No torneio de Lyon ele estava machucado, não foi muito utilizado, ficou fora, do torneio inteiro. E não, até isso também me pesou na minha fala de que eu comentei que eu achei que queria ser o jogador que menos fosse entrar em quadra. Mas aparentemente ele estava. Não era nada muito sério, né? Ele tá 100% fisicamente, aparentemente, e tá contribuindo bastante.
Eu vejo dois aspectos bem importantes de relembrar nesse confronto contra a Nova Zelândia, que além da força mental, né, de superar um adversário que vinha se comportando melhor dentro da partida, estrear com a vitória, mas também que depois daquele jogo, o Brasil não sofreu mais com a defesa em transição. A recomposição não vinha sendo das melhores. Até pela articulação das jogadas não está funcionando, pegava a defesa bem exposta, mas dali em diante, principalmente contra a Grécia, né, que tem ali não só o Antetokounmpo, mas vários jogadores de nível internacional que tem como ponto forte a transição, e o Brasil se comportou muito bem nesse sentido, se recompôs muito rápido, tirou essa velocidade do jogo, fazendo com que a Grécia principalmente tivesse que trabalhar no 5 contra 5, onde ele prevaleceu o bom posicionamento defensivo do Brasil.
Então, no primeiro jogo, se a gente separar só o primeiro tempo, recortar o primeiro tempo, as grandes críticas foram em cima da nossa defesa, né? Liberdade no perímetro, favorecendo o jogo de transição do adversário. Isso foi o que mais machucou, né? As bolas de três da Nova Zelândia estavam caindo e a gente começou de. Foi um começo tenso, digamos assim, né? Porque, como eu já falei, às vezes as coisas saem um pouquinho do trilho e a gente já começa a imaginar o pior, né? Mas é legal você ter mencionado isso, porque a gente está ajustando a cada jogo e a gente está analisando os nossos erros e transformando isso em pontos positivos, como você mesmo também falou. O jogo da Grécia a gente cadenciou muito bem, deixando em meia quadra, e a transição defensiva que estava machucando, assim, virou algo normal, assim, um ou outro lance isolado. Não é algo que a gente olha e fala, caramba, realmente estamos sofrendo com isso. Então, também contra Montenegro, que foi a nossa última partida, né? O Huertas dominou o jogo, cadenciou muito bem em meia quadra. E o Brasil tá correndo na hora certa, tá acelerando o jogo na hora certa, com o Didi, com o Caboclo em transição, às vezes até o próprio Alex com 39 anos, que nem parece. Então, os ajustes estão sendo feitos a cada jogo. Essa é a parte mais legal. A gente, né, o Petrovic e a comissão técnica, estão analisando a cada lance, a cada jogo e buscando melhorar sempre. E essa melhora é notável, né? Como você apontou, e quem está acompanhando desde o começo, né, 5 horas da manhã, 9 da manhã, 5 da manhã, isso está sendo bem notável. Então, como eu falei, estou bastante empolgado porque a seleção está jogando como gente grande mesmo. A gente não está não só competindo contra as grandes potências da Europa, mas a gente está realmente ganhando e conseguindo resultados, algo que não acontecia há um bom tempo.
E os números confirmam, né, esse argumento que você deu do time estar tá evoluindo gradativamente, principalmente do ponto de vista defensivo. Na estreia, o Brasil sofreu 94 pontos. Depois da Grécia, que tem muito mais arsenal ofensivo, sofreu apenas 78. E diante de Montenegro, baixou ainda mais, para casa dos 73, né? Isso é bem importante, porque apesar do ataque estar tá fluindo bem, em uma partida que porventura o time tenha mais dificuldades de construir o jogo, consiga se manter vivo dentro da partida por conta do bom trabalho lá atrás, né?
Sim, a defesa é chave e É interessante também a gente olhar como o Brasil tá móvel, assim, tem esse aspecto da mobilidade, né? Você pega, por exemplo, o Bruno Caboclo, que consegue marcar a posição de 1 a 5. O Felício, que é ágil, tem movimentação de pernas, está protegendo bem o aro. O Didi teve um tocaço nessa madrugada contra Montenegro na cobertura, que foi incrível. O Alex, assim, não, dispensa comentários, é até difícil falar alguma coisa, porque é um cara que está jogando há tanto tempo em altíssimo nível, e principalmente na defesa. Ele marcou o Antetokounmpo de costas para cesta o tempo todo. Então ele segura a barra assim de uma maneira incrível, não só individualmente, mas como um time também. O Brasil está comunicando legal, está trocando quando tem que trocar, dobrando quando tem que dobrar. E é o que você falou, a defesa é o que segura o rojão, né? O ataque está rodando legal. O ataque praticamente não foi um problema para a gente até agora, né? Com exceção de alguma ou outra sequência, assim, 2, 3 minutos, o que é normal dentro de um jogo de basquete, né? Mas se a gente sustentar através da defesa, o ataque a gente sabe que está funcionando. E como eu comecei falando, quem está de titular está entrando bem, quem está vindo do banco está vindo bem. Então o ataque está lá garantido. Se a defesa for arrumada, o que aparentemente já foi, é claro que tem muita coisa pela frente, cada jogo é um jogo, mas os ajustes estão sendo feitos. A gente está vendo isso assim, a olho nu.
E esses ajustes aí evidenciam aquela polêmica fala do Petrovic às vésperas do confronto contra a Grécia, né? Que ele disse que tinha receita para parar um Antetokounmpo, isso mobilizou a internet, virou motivo até de piada para algumas pessoas, porque convenhamos que o Antetokounmpo é uma máquina de jogar basquete, MVP da NBA, e o Brasil, na condição que estava naquele momento, depois de uma estreia difícil, depois do retrospecto negativo nos últimos torneios. Foi até certo ponto ousado do croata falar isso, mas ele, dentro de quadra, mostrou que realmente sabia do que precisava ser feito para conter o volume de jogo do grego, né?
Ele bancou o que ele disse, né? Graças a Deus. O Petrovic tem esse lado meio personagem também, né? Ele é meio falastrão, digamos assim. Mas se ele pode falar o quanto que ele quiser, enquanto a seleção estiver contribuindo e retribuindo, né, a fala dele dentro de quadra. Contra a Grécia também teve um fator que o Antetokounmpo teve problemas de faltas, né? Então ele acabou até ejetado da partida com 5. Mas a gente fez um trabalho incrível na meia quadra, limitou a transição, que é o principal ponto forte dele, e aliado isso ao tempinho que ele teve, ao tempinho extra, né, digamos assim, que ele teve que ficar no banco de reservas, o resultado foi ótimo. A gente praticamente jogou, digamos assim, a gente praticamente jogou contra a Grécia sem o Antetokounmpo, né, porque ele não foi um fator no jogo. E isso é muito difícil de você limitar. E falando tanto de basquete FIBA como na NBA, que ele é o atual MVP, é muito difícil você enfrentar o Giannis Antetokounmpo e ele não te machucar, sabe? Ele não fazer você sofrer, ele não fazer você pagar só pelo simples fato de ele estar do outro lado, sabe? E contra o Brasil foi isso. Parecia que ele não estava em quadra. A gente não falou, não teve aquele momento do jogo que a gente olhou para a TV e realmente falou, ó, meu Deus, o Antetokounmpo está do outro lado, o que que a gente faz? Tava realmente sob controle. E realmente o Petrovic bateu muito nessa tecla de como parar o Antetokounmpo, e realmente funcionou, né? A gente viu com os próprios olhos.
Muito se discutiu como ele poderia ter fazer isso, né? Até conversando com o Guanais no último episódio, o Guanais citou ali três possíveis estratégias, realizando dobras em cima do Antetokounmpo, ou deixando ele pontuar, mas chegando no volume dos outros jogadores. Aí ele poderia fazer 50 pontos, desde que o time não acompanhasse ali sua produção ofensiva, seriam menores problemas. Ou, enfim, diversas maneiras, né? E o que o Petrovic encontrou, pelo menos na minha observação, foi um sistema bem conhecido de quem joga basquete, de quem acompanha, que foi uma defesa ali 2-3. Só que o elemento surpresa foi o Alex recuado para essa linha mais baixa, né? Ali para fechando os espaços no miolo do garrafão, junto com o Varejão e com o Caboclo. Você também vê assim, você vê essa medida como fundamental nesse checkmate ali que o croata deu em cima do Antetokounmpo?
Claro, eu enxergo sim. A principal arma para você parar o Antetokounmpo é tirar o jogo de garrafão, né? Tirar as infiltrações. Ele tem uma envergadura monstruosa. Então, ele atacando o aro é realmente o que você tem que evitar em primeiro lugar, né? Essa zona 2-3, ela abre espaço para os chutadores, né? E no segundo tempo do jogo contra a Grécia, o aro fechou para para os europeus, assim, a bola não estava caindo de jeito nenhum. E justamente no segundo quarto, que a Grécia viveu seu melhor momento no jogo e abriu a maior liderança, foram quando as bolas de três estavam caindo, principalmente do Nick Calates, agora lembrando. Então, assim, a bola do perímetro parou de cair no segundo tempo, e é o que você falou, o time não, os coadjuvantes, digamos assim, os não antetocumpos, não contribuíram no jogo, assim, não, a gente abriu o jogo para eles, sabe? E eles não conseguiram contribuir. Esse foi o grande fator. E o Brasil crescendo, não parava de crescer na partida, e no final o resultado a gente viu.
É, apesar daquelas falhas ali pontuais, né, o Rafa com aquela precipitação de partir para cima e acabar penalizado com a antidesportiva, que é bem discutível, até porque depois teve do outro lado e os critérios foram bem diferentes do lance do Rafa em cima do, se não me engano, não lembro quem era o jogador, mas depois do Antetokounmpo na tentativa de parar o jogo e colocar o Brasil na linha do lance livre. E também do Didi. Apesar dessas duas precipitações, o Brasil teve controle total nos minutos finais. Infelizmente, saiu com uma vitória importante, que seria um pecado que um jogo inteiro fosse jogado fora, digamos assim, por conta de dois vacilos ali que foram mínimos perante uma partida brilhante da equipe.
Eu vou citar o Marquinhos de novo aqui na entrevista pós-jogo dele. A primeira coisa que ele falou foi: olha, a gente não merecia perder esse jogo. O Brasil jogou como uma equipe grande, assim, de igual para igual. A força mental de remar de volta, perdendo por 17, não merecia. O Rafa até deu uma entrevista emocionado depois do jogo, falando que quase jogou tudo pela janela com a falta antidesportiva, que eu, como você falou, é bastante discutível mesmo. Eu achei que não foi. Foi falta, claro, óbvio, isso é indiscutível, mas antidesportivo eu achei muito. Ele estava com todo o momento indo em direção ao jogador, ele estava completamente fora de controle, assim, para conseguir parar alguma coisa, fazer alguma coisa, uma falta que seja mais comum. E depois o lance do Didi, né, que foi um absurdo, né, deu um susto em qualquer um que estava acordado assistindo o jogo. Era um lance só para ele contestar, ele só ergueu o braço, não precisava nada além disso. Foi tenso mesmo, achei que o jogo ia para prorrogação e tudo mais, mas os deuses do basquete não estavam do nosso lado. E a gente tem que ser honesto e falar aqui também que quando o Caboclo limpou aquele aro ali, ele encostou no aro, né? E acabou passando despercebido, foi para o nosso lado essa, mas ele acabou encostando no aro, que é uma violação, né? Então, mas tudo bem, deu certo.
Eu acho que no saldo ficou equilibrado, porque, como você falou, eu nem mesmo tinha prestado atenção nesse lance do caboclo, mas acho que faltou critério ali da arbitragem no minuto final. Eu também concordo com você, eu acho que não seria uma falta antidesportiva do Rafa Luz, mas eu entendo a marcação, porque a Grécia sairia com a quadra limpa para a cesta fácil. Mas a partir do momento que na sequência o Antetokounmpo faz uma falta da mesma importância e não é aplicado, eu acho que tem uma dois pesos e duas medidas, isso não poderia acontecer. Mas a gente viu em outro.
Perfeito, eu concordo 100%. Ou você marca as duas, ou você não marca nenhuma, né? Você tem que manter o mesmo critério, ainda mais numa situação daquelas, né? Com o jogo para ser decidido.
É, quem tem que brigar nesse momento, o jogo tem que ser resolvido dentro da quadra pelos jogadores, né? É uma pena, por sorte não influenciou. Mas vamos lá, dando sequência. É, essa vitória, obviamente, vai ficar na memória de todos os brasileiros aí por um bom tempo. Mas ela não adiantaria muito se o Brasil não fizesse sua parte na última rodada diante do Montenegro. Por quê? Os resultados são carregados para a próxima fase. E a gente vai falar um pouquinho mais disso daqui para frente. Mas então o Brasil precisava da vitória diante da equipe montenegrense para chegar super bem nessa segunda rodada. E o Brasil fez isso muito bem. O Petrovic preservou alguns jogadores, distribuiu melhor o tempo de quadra entre atletas que não tinham tido tanto tempo de quadra ainda. O caso do Huertas, que não havia feito grandes jogos. O Felício, que foi importante contra a Grécia, mas que tinha tido uma minutagem menor. E eles deram conta do recado, o Brasil dominou praticamente ponta a ponta, sem maiores sustos, fechou a primeira fase com 3-0 ali para coroar um trabalho perfeito até aqui, né?
Esse último jogo contra Montenegro foi bem tranquilo, assim, e foi bom que a gente não tenha levado sustos, que foi uma vitória assim controlada, porque realmente mostra que a seleção tá em outro patamar, né? Um pouquinho acima do que a gente estava acostumado. E como você falou, foi o show do Huertas, né? Ele deu aula de pick and roll, ele é o carro-chefe do jogo dele. Os floaters, as bolas que ele sai, que ele chuta saindo do pick and roll, e ele brilhou com o Felício, com o Varejão. Foi um jogo bem tranquilo mesmo para a seleção, como você falou, uma vitória importante para carregar para a próxima fase, né? Que os resultados são somados e a gente já está com 3 vitórias, líder do grupo, junto com os Estados Unidos, que a gente vai juntar com o grupo deles, né? Os 2 times com 3 vitórias e 0 derrotas. E agora vamos ver o que que vai rolar nessa segunda fase, né? Porque tem mais pedreira pela frente.
E a segunda fase já começa nesse sábado, né? O Brasil inicia a sua trajetória aí nessa nova etapa do Mundial diante da República Tcheca. Nesse sábado, acerte seu despertador aí, os horários não estão sendo favoráveis pra gente, mas 5h30 da manhã, transmissão do Sport TV, como tem sido nos jogos anteriores. Uma escola parecida com o que a gente encontrou diante Montenegro, mas totalmente diferente do que virá na outra rodada contra os Estados Unidos. Lembrando que uma vitória contra a República Tcheca coloca o Brasil numa situação muito confortável, mas ainda não garante a classificação. O que que você espera desse primeiro jogo aí da segunda fase?
Olha, para ser sincero, do jeito que o Brasil jogou a primeira fase, eu estou esperando uma vitória, mas eu não espero um jogo fácil, assim, não espero um jogo controlado. Eu acho que vai ser pedreira, né? O basquete europeu é muito forte. E esse jogo contra a República Tcheca vai ter um diferencial, por exemplo, se a gente pegar Montenegro e República Tcheca, que são escolas parecidas, como você falou. Montenegro, pensando em protagonismo, não tem um jogador, apesar de eles terem o Nikola Vucevic, do Orlando Magic, All-Star da NBA e tudo mais, ele não é um protagonista nessa seleção. Enquanto se você olhar para a República Tcheca, você tem o Tomáš Satoranský, que agora é armador do Chicago Bulls, que é um cara que chama o jogo, que controla mesmo, até pela posição, né? Um armador com um pivô, mas assim, é um cara que vai contribuir imediatamente. Enquanto o Vucevic hoje também foi mais ou menos como foi o Antetokounmpo, né? Não foi um cara que mudou o jogo, que colocou a seleção nas costas, o país nas costas, e começou a jogar muita bola, sabe? Enquanto isso, pode acontecer com a República Tcheca e com o Tomáš Satoranský, novamente com jogadores já consolidados no basquete europeu, são times disciplinados, assim, então vai ser pedreira para o Brasil, mas eu estou esperando uma vitória, até porque uma vitória nossa já contra a República Tcheca já nos garante para as quartas, né? Então é hora de aproveitar esse jogo e não ter que depender, sei lá, de uma derrota dos Estados Unidos, ou então ir para um empate triplo, que aí já é absurdo. Então, assim, é melhor fazer a nossa parte e levar todo esse momento da primeira fase para a segunda e construir em cima disso.
E é interessante a gente ver que o Brasil possui uma rica história dentro do basquete, participou de todas as edições de Copa do Mundo, e a República Tcheca chega para sua primeira participação individual, digamos assim. A equipe de 1950, 1990 participou ainda como Tchecoslováquia, e possui uma história riquíssima, mas desde que houve o processo de separação da República Tcheca, é a primeira participação. A gente está falando aqui de um elenco extremamente experiente, como todos os outros, todas as outras equipes. Mas eu acho que você acha que isso pode fazer alguma diferença em termos de experiência, de bagagem e até um pouco mesmo de entrosamento, entre Brasil, esse país que está acostumado a participar dessas edições de Mundial, e a equipe da República Tcheca, que é debutante na competição?
Não, eu acho que não, porque apesar da equipe do país ter uma história recente aí, eu acho que são jogadores já consolidados também. Então acho que vai acabar, não vai acabar entrando dentro de quadra, sabe? Eu acho que esse fator não vai influenciar no resultado. E outra, eu acho que assim, é uma seleção que também vem num bom momento, né? Porque teoricamente, se a gente parar para pensar assim, analisar, antes do Mundial começar, ninguém colocaria a República Tcheca na segunda fase. Eles ganharam da Turquia num confronto direto que sacramentou a classificação, e a Turquia quase ganhou dos Estados Unidos. Só não ganhou por causa dela mesma, porque teve 4 lances livres desperdiçados ali nos momentos finais, e com mais até poder de NBA do que a República Tcheca, com Furkan Korkman, Cedi Osman, Ilyasova, jogadores consolidados também da NBA. Então, assim, teoricamente, a República Tcheca não era nem para estar aqui, né? Então, é um time que também cresceu muito ao longo da competição e, assim como o Brasil, chega num bom momento para essa segunda fase.
É. A República Tcheca é um dos países, como você mesmo disse, que assim como o Brasil surpreendeu, né? Muita gente apontou outros grupos como grupos da morte, digamos assim, mas o grupo que a República Tcheca estava, o grupo E, não era nada fácil, né? Tinha a República Tcheca, Estados Unidos, que foram as equipes que avançaram. Tinha, como você já mencionou, a Turquia e também o Japão. O Japão um pouquinho abaixo, mas ainda assim tem o Hachimura, tem outros jogadores de qualidade, e a República Tcheca se comportou muito bem nos 3 jogos. Evidentemente sofreu com os Estados Unidos, por conta. Apesar de não ser os Estados Unidos principal, recheado de estrelas, são jogadores que impactam bastante, principalmente perante adversários de um patamar um pouco mais baixo daqueles apontados como favoritos.
É, eu acho que esse primeiro jogo, que é o jogo de sábado, né, 5h30 da manhã, eu acho que os dois times vão encarar praticamente da mesma maneira, sabe? O Brasil sabe que é a oportunidade de já ganhar e classificar, e ao mesmo tempo a República Tcheca vai enfrentar, teoricamente, assim, no papel, a seleção mais fraca, né, digamos assim, que é justamente nós, né, justamente o Brasil. Enquanto você vai ter Grécia, Estados Unidos, então, assim, é um jogo que os dois times vão chegar com a necessidade, com essa urgência, teoricamente, assim, de ganhar. Então, não tem como ser fácil, né? É uma Copa do Mundo, né? Tá, a classificação tá em jogo. Então, não tem como ser fácil. Eu acho que vai ser um jogo bem parelho, assim, mas o Brasil tem todas as condições de ganhar. A gente já viu depois da vitória da Grécia, acho que eu não tô duvidando de mais nada. Tô até otimista contra os Estados Unidos, né?
É, naturalmente, à medida que a competição vai transcorrendo, o sarrafo vai subindo, né? E dali para frente, todo mundo visa objetivos maiores. A princípio, o Brasil nessa era passar de fase, vendo o que que seria possível, como que chegaria na segunda fase. Hoje a gente chega numa condição diferente do que muita gente imaginava. E agora os objetivos, por conta dessa primeira fase, torna-se maiores, assim como da República Tcheca, que vivia expectativa apenas de passar de fase. Tinha esse confronto direto, principalmente com a Turquia, e agora que passou, vislumbra objetivos maiores. Realmente, daqui para frente não tem mais coitadinho. Daqui para frente são confrontos decisivos e, apesar de uma derrota não eliminar, uma derrota pode comprometer muito, porque, como a gente já mencionou, na segunda-feira o confronto é contra os Estados Unidos. E aí é um pouco mais complicado, se bem que ganhamos da Grécia, que é uma equipe que é apontada por algumas pessoas como possível candidata a desbancar os Estados Unidos nessa hegemonia que a equipe norte-americana tem nos últimos anos.
O ideal é garantir essa classificação no final de semana mesmo, com a vitória contra a República Tcheca, porque se depender do jogo contra os Estados Unidos, aí o buraco é mais embaixo, né? É claro que tem uma perspectiva otimista, né? Porque por dois fatores. Primeiro, pela nossa seleção estar tá em um ótimo momento. E também, segundo, porque esses Estados Unidos é um dos, por mais que ainda seja muito forte, todos os jogadores de NBA, All-Stars e tudo mais, esse é um dos piores Estados Unidos. Se não o pior Estados Unidos desde, sei lá, 2006, sei lá, anos, décadas atrás. Então, assim, eles já mostraram, e os adversários também mostraram, que esse time é batível. A Austrália ganhou um amistoso contra eles, a Turquia teve a faca e o queijo na mão para ganhar e não ganhou no detalhe. Então, assim, dá para jogar de igual para igual. Se o Brasil fizer um jogo praticamente perfeito, como foi, por exemplo, o segundo tempo contra a Grécia, dá para a gente competir, mas o ideal é não precisar disso. O ideal é já encaminhar a nossa classificação mesmo, aproveitar o momento e já aproveitar que a gente pega, teoricamente, o adversário mais fraco, né, no primeiro jogo. Então é uma oportunidade que não deveria ser desperdiçada. Mas como a gente já falou também, não vai ter moleza do outro lado, não.
É interessante a gente ver que, caso a gente saia de quadra vencedor no sábado, no dom na segunda-feira a gente tem a oportunidade de entrar em quadra numa situação mais confortável. Até porque a gente vai vivenciar uma experiência nova nessa Copa do Mundo. Os times que a gente enfrentou na primeira fase, assim como o Brasil também tem como característica, são equipes trabalham de uma maneira mais coletiva, um sistema de jogo mais organizado. E os Estados Unidos, naturalmente, é totalmente diferente disso. É liderado por jogadores ali da NBA. Então, por conta dessa característica, estão ambientados numa liga extremamente competitiva, mas uma liga individualista, de muito jogo de um contra um, de infiltração, de pick and roll para procurar jogadas de mismatch. Isso pode ser um pouco perigoso pelo vigor físico, né? São jogadores fortes, móveis. Isso pode machucar um pouquinho, então seria interessante chegar nesse confronto já mais com a situação resolvida, né?
É, seria legal, num cenário ideal, né, a gente enfrentaria eles com o regulamento embaixo do braço, né, já classificado, não precisando do resultado e tudo mais. É, mas é um time, como você falou, longe de ser o principal, mas é um time ao mesmo tempo interessantíssimo, né, com muita opção defensiva. Eles têm vários jogadores que marcam mais de uma posição, e o jogo coletivo vai ter que prevalecer se a gente chegar precisando da vitória, alguma coisa assim. Eu espero que não, né? Mas o jogo coletivo vai ter que prevalecer. Isso ficou claro na derrota que eles tiveram contra a Austrália. A Austrália rodando muito a bola, vários jogadores contribuindo, e eles forçando num contra um, meio sem ritmo de jogo, assim, sabe, sem conseguir estabelecer o ritmo dentro da partida. Então vamos ver. Eu espero que seja um jogo assim bem de comadre, para ser sincero com você. É, com os dois times já classificados, né? A gente pega a República Tcheca e eles pegam a Grécia. Se os dois times ganharem, já matou, entendeu? Então eu espero que seja esse o cenário ideal mesmo, para que a gente consiga já focar nas quartas de final. E porque não vai ter moleza também, né? Não tem jeito, não tem escapatória. É pedreira de agora até o final.
Estados Unidos também tem preocupação com a questão física, né? Na última rodada, o Tatum sofreu uma entorse no tornozelo, tá de fora dessa segunda fase do campeonato. Vai ver como que se recupera para voltar no, a partir das quartas de final. Tava fazendo exames. Então também tem essa preocupação do lado de lá. Talvez seja o jogador ali mais, não digo que experiente, mas um dos que mais tem recurso técnico desse. Não podemos dizer que é limitado, mas esse time C dos Estados Unidos é um dos principais jogadores. Então tem essa questão, essa preocupação por parte dos americanos. Então, se chegar numa situação de as duas equipes estarem classificadas, eu acho que realmente os dois times vão tirar um pouco do pé. Claro que vai haver um pouco de competitividade, porque a definição do primeiro colocado pode mudar o cruzamento a partir da fase de mata-mata, mas tem toda essa questão de se preservar, até porque é um campeonato de tiro curto.
É, exatamente. Você não quer perder um nome importante por lesão, né? Esse que já é um time tão fora da zona de conforto, né, dos Estados Unidos, como você falou, é um time C, um time D, sei lá. É, então eles não podem se dar o luxo de perder uma das peças importantes, assim, o cara que é titular, sem dúvida. É, então talvez seja um jogo ali de poupar jogador, dar uma minutagem, uma rotação ali alternativa, alguma coisa assim. Mas sempre pensando na vitória, né? Porque pode mudar o chaveamento, você pode pegar um adversário mais fraco. Mas assim, espero que os dois times já cheguem classificados mesmo, e que não seja um jogo crucial assim para nenhum dos dois lados. O ideal, o cenário perfeito seria esse.
Eu vou relembrar aqui como que tá o chaveamento, já que a gente tocou nesse ponto. O Brasil agora, por ele ter classificado em primeiro, ele tá. O primeiro e segundo colocado do grupo do Brasil se juntaram com os dois primeiros classificados do grupo dos Estados Unidos e formaram o grupo K. O primeiro colocado do grupo K enfrenta o segundo colocado do grupo L, que são equipes que na primeira fase integraram o grupo G e H. Portanto, se ficar em primeiro lugar, provavelmente o Brasil evitaria a Sérvia logo de cara. Isso é muito importante. Nesse cenário ainda, o Brasil poderia cruzar com outros adversários qualificados, né? A gente já comentou que não dá muito para escolher, como Lituânia, Austrália, que já venceu os Estados Unidos, como você mesmo disse. Então, assim, não tem como escolher adversário. Mas talvez fugir da Sérvia nesse primeiro momento é interessante, né? Parece ser a equipe mais forte até agora.
É, a Sérvia, na minha opinião, é o grande candidato aí a desbancar os Estados Unidos, né? Quanto mais a gente conseguir evitar, é melhor. Mas como você falou, são várias seleções. O basquete, na verdade, o basquete mundial, ele tá num nível Se você consegue citar aí umas 6, 7 seleções que estão em altíssimo nível. Claro, incluindo os Estados Unidos, que é desproporcional, mas enfim, você consegue pegar várias seleções europeias aí, até daqui da América do Sul também, Brasil e Argentina, que estão num nível muito parelho. Então, assim, do jeito que tá, como tá indo bem, eu consigo imaginar o Brasil jogando de igual para igual com todas essas potências aí. Austrália, Lituânia, Espanha, que a gente não citou até agora, a Sérvia até dá para se jogar muito, assim, dá para jogar de igual para igual. Só que, como você falou, não tem caminho fácil. A Copa do Mundo, você vai enfrentar pedreira atrás de pedreira, fase seguinte após seguinte. E é assim que tem que ser, né? Os caras sabem disso melhor que a gente. Quem tá lá sabe disso melhor que a gente. Tá enfrentando esses nomes aí, durante a carreira inteira, né?
Até porque, mais além, né, do título da competição, tá em jogo também duas vagas diretas para as Olimpíadas, né? Muito importante, porque os países da América têm se comportado muito bem: Argentina, Venezuela, Estados Unidos, Porto Rico, República Dominicana, todos classificados para essa segunda fase, e só dois vão de maneira direta para as Olimpíadas. Então, além da competição em si, tá em jogo também duas vagas olímpicas.
Sim, tem essa briga também, que você lembrou muito bem, e como assim, né, como na Europa, né, o basquete aqui na América do Sul e nas Américas está muito forte, né? Você citou todas as seleções aí, que são extremamente parelhas também, e nem essa vaguinha para as Olimpíadas aí vai ser fácil, né? Tem muita gente boa e vai ser uma briga mesmo, uma briga de cachorro grande. E se não ficar com a gente, vamos para a Copa América, para o pré-olímpico, que a gente tem total condição de classificar também.
Bom, cara, acho que deu para dar uma repassada geral, né? A gente comentou um pouquinho da caminhada até agora da seleção brasileira, apresentamos os próximos adversários da seleção, todas as nossas expectativas em cima desses jogos, o que precisa ser feito, todos os pontos positivos que, se forem mantidos, nos dá condição de desempenhar um bom papel nessa segunda rodada e sonhar com uma vaga nas quartas de final da competição. Eu queria agradecer sua participação aqui mais uma vez. Você sempre é bem-vindo no nosso programa e deixar um espaço para que você dê seu recado final, fale um pouquinho do seu trabalho, se apresentar também para o público, para quem não te conhece, não conhece o Camisa 23. O espaço é todo seu.
Fechou, Pedrão. Valeu o convite mais uma vez. Bom, eu estou desempenhando meu trabalho lá no Camisa 23, né, o arroba Camisa Underline 23 no Twitter, no Facebook e no Instagram. É um projeto de redes sociais que não se limita só às redes sociais, mas a gente também tem o nosso podcast. Sempre procurando por Camisa 23 aí, onde você gostar de ouvir, no Spotify, nos agregadores, no iTunes, enfim, onde você mais gostar. E é isso, eu acho que deu para a gente dar um bom panorama também, analisando o que aconteceu e o que ainda está por vir, né? As expectativas estão altas, né? Relembrando aqui, sábado, 5:30 da matina, contra a República Tcheca. E segunda, 9:30, é isso? Segunda,
Isso.
9:30 contra os Estados Unidos. Não são horários favoráveis, né? 9:30 dá para encarar tranquilo, mas 5:30 da manhã, aproveita o final de semana aí, dá para dar uma desregulada no sono. E vamos que vamos aproveitar esse momento porque tá legal. Fazia tempo que a seleção não jogava tão bem assim, né? Então vamos aproveitar.
Até porque pode ser o último ciclo olímpico ali de muitos atletas, né? Então bate aquela nostalgia de ver toda essa caminhada que eles tiveram com a camiseta da seleção brasileira, poder se despedir em grande estilo.
Principalmente com eles jogando o que eles estão jogando, né? Nós temos vários veteranos aí consagrados, alguns nomes até que, sinceramente, a gente até cansa de ouvir um pouco, né? Porque os caras estão há tanto tempo que às vezes você olha e fala, puta, ainda, mas meu, nessa Copa do Mundo estão pagando a língua de todo mundo, alguns inclusive a minha, e o negócio realmente está legal. É bom a gente acompanhar e apoiar também, né?
Garanto que não só a sua, como a minha também, de muita gente. Mas ó, eu quero deixar um recado aqui. Se você ainda não conferiu, nós produzimos um guia da Copa do Mundo, tá lá no nosso site, www.laranjapulsante.com.br. O que é esse guia? É uma revista digital que traz toda a história da Copa do Mundo, histórico de pódios, desde a primeira edição em 1950 até a última disputada na Espanha em 2014. Também trazemos a história de cada um dos países que estão na competição, com a sua primeira participação, seus desempenhos em edições anteriores, suas melhores colocações. Falamos também dos jogadores convocados de cada uma dessas equipes, aonde atuam, quantos anos têm, altura, posição, apontamos quintetos iniciais, enfim, e também, claro, a tabela de jogos, né? Até porque esse é o ponto mais interessante para você poder acompanhar as próximas partidas. Então, se você não viu, vale a pena dar uma olhadinha, tá lá, fácil de achar, só fazer o download, pode desfrutar aí, conteúdo bem bacana para você usar ali como manual na hora que estiver assistindo o jogo, dar uma pesquisada um pouquinho melhor, saber quem o Brasil vai encarar, quais são os pontos fortes dos oponentes, e tudo isso muito fácil na palma da sua mão, vale a pena dar uma olhadinha lá. Então, eu vou ficando por aqui. Espero voltar no próximo episódio para falar mais da seleção brasileira. Que seja um cenário positivo, como foi até agora. Uma classificação para as quartas de final. Quem sabe, né, Caio? Torcemos por isso.
É, tomara, vamos aproveitar aí essa sequência porque as expectativas estão altas.
É isso mesmo. Bom, galera, eu vou ficando por aqui dessa vez. Um forte abraço. Obrigado pela audiência. Até mais.
Valeu, Pedrão. Abraço, abraço para todo mundo que ouviu.